Pessoal, temos aqui uma descrição verdadeiramente deliciosa. Ela está incluída na primeira história da música, publicada em solo alemão, no finalzinho do século XVII. E esse trecho específico, que faz referência ao Brasil, foi retirado de um relato do viajante Erasmus Franciscus. Vamos lá, então, na leitura desse trecho divertidíssimo. Chegamos à aventuresca e verdadeiramente indígena música macacal. Vejam, a música indígena verdadeira é a música dos macacos. Será que ele considerava os indígenas macacos? Ou o que será que ele está querendo dizer nesse trecho, né? Bem, sobre a qual Erasmus Franciscus, em seu Jardim das Delícias da Índia Ocidental, menciona: Na América, há diversos tipos de macacos. Há uma espécie que os brasileiros denominam guriba, ou seja, guariba ou bugio. Vejam lá, segue uma descrição perfeita desse macaco. Esse tipo é tão grande quanto as nossas raposas, tem um aspecto elevado, ou seja, um porte nobre, acredite em se quiser, olhos pretos e brilhantes, orelhas curtas e redondas, um rabo comprido com a ponta pelada, pelos curtos, brilhantes e lisos no corpo todo, mais longos no queixo, assemelhando-se a uma barba de bode, porém de feitio arredondado. As mãos e os pés têm pelos marrons, assim como a segunda metade do rabo. O macho é pouco maior do que a fêmea. Até aqui perfeito, né? Agora vem, vamos lá. Costumam andar juntos na floresta e fazem um barulho tão alto que nos assusta e pode ser ouvido de longe. O bugio pode ser ouvido a 5 km distante. O grito dele é altíssimo mesmo. Quando um dos macacos grita sozinho, ao redor dele se sentam os outros em grande número e ouvem a prédica. Eles se reúnem diariamente pela manhã e à tarde. Um deles se senta em um lugar mais elevado, exatamente no meio, e os outros se sentam mais baixo em torno deste. Vejam, esse autor é um autor luterano, né? Então ele vê essa reunião de macacos e entende isso como uma prédica, com música, inclusive. Bom, então, o que se senta mais alto age como cantor, ou maestro, e cantor principal. Lembrem-se que no século XVI, quando se cantava em grupo, sempre tem um cantor que, né, dirige os outros com gestos de mão. Isso era uma tradição na época. Canta para a multidão com voz alta, fazendo gestos com a mão, e todo o coro o acompanha. E cantam até que o mestre cantor e diretor do coro faz um gesto com a mão, ao qual todos silenciam. O mestre de capela e diretor do musical, entretanto, se mantém sozinho com voz forte e finaliza o canto. Vejam, é como se fosse um coro, esse coro dos macacos, né? E isso muitos de nós podem testemunhar, assegurando com seus olhos e ouvidos esse costume risível desses macacos. Vejam lá, né? A distância que nos separa desses textos, né? Ele permite ver o franco ridículo, né? Dessa descrição, né? Dos macacos, né? E o nosso conhecimento também, né? De animais, né? Nos permite saber que é óbvio que esses macacos não cantam em coro e muito menos com um tipo de organização e uma direção musical com gestos de um dos macacos, né? Bom, mas o que será que esse autor tinha em mente? Vamos ao próximo slide, porque a gente vai ver um coro agora sendo de fato dirigido com gestos de mão entre por um dos cantores, né? Que isso certamente é o ponto de referência, né? Que está na mente do autor que assim escreve. Vamos para o próximo slide, por favor.